Começa agora na Rádio Alesc Digital, o Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Que vai unir a gente catarinense via internet.
A política para as cidades em foco no Diário dos Municípios.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.
Alô, ouvinte, começa aqui o Diário dos Municípios, o programa da Integração Catarinense na Rádio Alesc Digital.
O Diário dos Municípios é um programa criado para divulgar e valorizar as cidades, seus projetos sociais, suas políticas públicas e programas de desenvolvimento, suas oportunidades de emprego e geração de renda.
As iniciativas que estão dando certo em sua comunidade e podem servir de exemplo para Santa Catarina e o Brasil estão aqui no Diário dos Municípios. Uma radiografia de Santa Catarina e da sua região. Esta é a 15ª edição da série Diário dos Municípios. Eu sou Valmir Matos e quero agradecer a você pela audiência.
Eu sou Eduardo Rocha e peço a sua opinião. Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Na técnica de áudio, Pacheco Neto.
Ouvinte do Diário dos Municípios, vamos a uma panorâmica do crescimento catarinense.
Panorama do crescimento.
Um diagnóstico do setor econômico florestal de Santa Catarina. Estudo preliminar, elaborado pelo Instituto Evaldo Lodi, propondo uma série de ações que servirão de subsídio para a definição de estratégias que promovam a sustentabilidade econômica, social e ambiental do setor, foi apresentado pela Câmara de Desenvolvimento da Indústria Florestal da Federação das Indústrias, a Fiesc, no último dia 24, em Caçador.
No panorama do crescimento, o presidente da Câmara de Desenvolvimento Florestal da Fiesc, Odelir Batistella, informa que o diagnóstico foi criado com o propósito de identificar os pontos fortes do setor e as oportunidades de melhoria para que o setor florestal catarinense continue competitivo e sustentável.
O diagnóstico realizado tem uma importância muito grande, porque nos permite saber aonde nós estamos. Quando nós conversamos entre nós do setor ou com outras pessoas, dê em mente sempre várias opiniões do que deve ser feito, onde é que nós estamos. Mas não se tem certeza. Com o diagnóstico, nós temos números e verificações da real situação do setor. Podemos ficar claro aonde nós estamos e, a partir da identificação de onde nós estamos, podemos definir aonde nós queremos chegar e quais as ações que nós podemos fazer para mudar a posição atual para aquela que nós queremos. A elaboração desse diagnóstico teve duas etapas. Primeiro, foi feita uma visita a todas as principais empresas do setor, discutindo as informações, discutindo a necessidade desse diagnóstico. A partir disso, nós tivemos uma ideia clara de várias perguntas que deveriam ser feitas para o setor, vários dados que deveriam ser levantados. A partir daí, o IEL passou a ir a campo e fez todo um levantamento para responder essas perguntas e, com a sua técnica de pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos, complementou o trabalho com as informações necessárias para que nós pudéssemos ter uma real posição do setor. Mas o mais importante hoje é a identificação junto à população da sua possibilidade de ser, da sua necessidade de ser um setor autossustentável. A área florestal por si só, ela só existe se for autossustentável. Ela é uma evolução do processo extrativista, porque ela passa a ser um produtor de matéria-prima, ele é um plantador de árvores e, como consequência, ele tem um resultado que é a colheita dessa árvore. Para isso, ele tem que cuidar muito bem do meio ambiente, da área em que ele atua, e tem que manter isso de uma forma perene. Uma empresa que cuida com uma base florestal, ela é a primeira a ter interesse de que as coisas sejam preservadas, que o meio ambiente seja preservado, que se tenha as melhores práticas e que se procure a sustentabilidade. Sem a sustentabilidade ambiental, a empresa não vai existir. E esse é o grande desafio de mostrar à sociedade que a empresa é um aliado, é um interessado e é o principal interessado na sustentabilidade. O meio ambiente é muito importante para a empresa. Então, as empresas de base florestal são instrumentos de preservação do meio ambiente para a sociedade.
Ouvimos no Panorama do Crescimento o presidente da Câmara de Desenvolvimento Florestal da Fiesc, Odelir Batistella.
Panorama do Crescimento.
Consumidor, valorize os pequenos negócios, os pequenos empreendimentos na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Colabore com o desenvolvimento econômico do seu município.
As cidades, os problemas, as perguntas e respostas. No Diário dos Municípios, Cidades e Soluções.
Jardinópolis, governo municipal auxilia agricultor com semente de aveia.
Iporando Oeste, fiscal federal visita obras da escola infantil.
Florianópolis, governo do estado lança na capital plano estadual de gerenciamento costeiro.
Em Jardinópolis, governo municipal auxilia agricultor com semente de aveia.
A administração municipal de Jardinópolis promoveu a distribuição de sementes de aveia para todos os agricultores do município. O objetivo é aumentar a produtividade de leite, gerando mais renda ao homem do campo.
O critério para a entrega das sementes é de acordo com o número de vacas leiteiras que cada agricultor possui em sua propriedade.
Foram entregues pela Secretaria de Agricultura e o Departamento Municipal de Estradas e Rodagens 40 mil quilos de semente de aveia na propriedade de cada agricultor. O custo total do investimento é de R$ 31.200, destacando que os recursos são municipais.
O prefeito de Jardinópolis, Dorildo Pegorini, destaca que a ajuda ao agricultor retorna ao município porque gera mais renda. Além disso, o prefeito salienta que o mais importante é o auxílio ao homem do campo, principalmente em época de crise como a que o município está enfrentando.
Em Iporandoeste, fiscal federal visita obras da escola infantil.
Fiscais do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação estiveram juntamente com o prefeito municipal Adélio Marques, o secretário da Educação Nereu Bart e o secretário de Administração Sérgio Haas e o engenheiro da Prefeitura Roberto Ruani em visita às obras da escola infantil.
Iniciada em janeiro deste ano, a obra deve ficar pronta até o fim do mês de setembro.
O arquiteto do governo federal, Arthur de Souza, percorreu toda a obra para registrar os detalhes. Arthur elogiou o andamento dos trabalhos e destacou que das 24 obras no estado, apenas os municípios de Iporandoeste e São João do Oeste estão em dia com o sistema exigido pelo governo federal.
O prefeito Adélio Marques destaca que esta obra traz maior comodidade aos alunos. Para o secretário de Educação Nereu Bart, a escola vai oferecer grandes benefícios à educação de Iporã do Oeste, dando início cada vez mais ao processo educativo das crianças iporanenses oestinas.
Em Florianópolis, governo do estado lança o plano de gerenciamento costeiro de Santa Catarina.
O governador Luiz Henrique e o secretário de Estado do Planejamento Altair Guidi apresentar aos catarinenses no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis, o Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro, o GERCO.
Com o GERCO, um conjunto de atividades e procedimentos que permitem a gestão dos recursos ambientais de forma integrada e participativa, será aplicado em Santa Catarina.
Coordenado pela Secretaria de Estado do Planejamento, o programa visa ampliar o uso sustentável dos espaços litorâneos, ordenando a ocupação do solo e dos recursos naturais do litoral.
Em linhas gerais, o GERCO serve para organizar a presença do homem no solo para que as águas não sejam prejudicadas.
O programa enfoca normas que já existem, mas que nem sempre são obedecidas. O desafio é impedir a ocupação desordenada de dunas, restingas e costões.
Contudo, o leque de ações é bem maior, envolve da simples demarcação de áreas para banho à pesca industrial, da definição de locais para a prática de navegação esportiva aos pontos onde navios podem atracar e fundear.
Estão incluídos no GERCO 36 municípios organizados em 5 setores. Até março do ano que vem, o zoneamento ecológico econômico costeiro e os planos de gestão da zona costeira estarão completos em todas as 5 áreas quando a primeira etapa será finalizada.
Na segunda fase, que deve ter início em abril de 2010, serão implementados instrumentos complementares: sistema de informações do gerenciamento costeiro, sistema de monitoramento ambiental, relatório de qualidade ambiental e projeto de gestão integrada da orla.
Os 36 municípios litorâneos organizados em 5 setores são: Litoral Norte, formado por Araquari, Balneário, Barra do Sul, Garuva, Itapoá, Joinville, São Francisco do Sul e Barra Velha.
Litoral Centro-Norte, formado por Balneário Camboriú, Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema, Navegantes, Piçarras, Penha e Porto Belo.
Litoral Central, formado por Biguaçu, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Palhoça, São José e Tijucas.
Litoral Centro-Sul, que abrange os municípios de Garopaba, Imaruí, Imbituba, Jaguaruna, Laguna e Paulo Lopes. E Litoral Sul, formado por Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Içara, Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio.
Cidades e soluções. Destaque na rede.
Alô, ouvinte do Diário dos Municípios, e o destaque do programa de hoje vai para a capital do estado, aqui na rede, onde o governo do estado acaba de lançar o Plano de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina.
E quem está na linha para explicar o conjunto de atividades do GERCO é o diretor de cidades da Secretaria de Estado de Planejamento do Governo Estadual, Jorge Esquera.
Vamos conversar neste momento com o arquiteto Jorge Esquera, que é o diretor das cidades da Secretaria de Estado de Planejamento, que nos fala a respeito deste Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro que foi lançado aqui em Santa Catarina. Como é que está o programa? Começou agora, é só executar, professor.
Exatamente. No estado de Santa Catarina, nós temos um elemento favorável, que é a sustentação legal. Nós temos a lei do Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro, que foi promulgada agora no ano 2005, e ainda temos o decreto estadual que a regulamenta. Isso nos permite, então, que o programa de gerenciamento costeiro passe a ser um programa oficial, seria, não? E com o decreto, ele mostra tudo como deve ser feito. Então, nós temos todos os instrumentos na mão. E ainda temos a vontade política, não é? Nosso secretário assumiu com total entusiasmo e o governador está apoiando, de maneira que nós estamos em condições de começar.
Seria bom até dar uma explicação do que trata, do que vai abranger, porque estamos vivendo um momento desse questionamento do Código Ambiental catarinense e também nível nacional. Esse programa que trata do gerenciamento costeiro é uma outra coisa, que trata de restingas, costões.
Claro, também é um programa ambiental, certo? Mas é um programa de planejamento. Ou seja, planejamento, ele tem base, se faz com base na legislação. é diferente da elaboração do Código Ambiental.
Ele tem uma abrangência mais litorânea, né?
Exato. Esse é um plano de ordenamento do litoral catarinense para definir claramente as áreas que podem ser ocupadas, as áreas que têm que ser, que têm que ter um cuidado, não? Até as que têm que ser preservadas. E também define o uso do mar, ou seja, define locais, balneário, atividade de maricultura, a navegação, certo? Os esportes aquáticos, tudo isso, o plano pretende dar um ordenamento.
O senhor falou claramente que houve receptividade por parte da Secretaria de Planejamento, por parte do Governo do Estado, e daqui para frente vai haver uma orientação de como proceder o comportamento aqui no Estado para que este gerenciamento costeiro ele se saia bem dentro daquela expectativa?
Exato. Temos um cronograma e, em princípio, vão ser elaborados dois instrumentos do plano, que são o zoneamento ecológico-econômico e os planos de gestão. Esse trabalho vai levar aproximadamente quase um ano. Então, quer dizer que os resultados não podem ser imediatos, mas, de qualquer maneira, o desenvolvimento dos trabalhos vai ser feito nas regiões litorâneas. São cinco regiões, cinco setores litorâneos. Então, a gente está combinando com secretarias regionais, com representantes municipais, de maneira que isso é um processo que começa agora, vai levar um ano, mas que nesse processo vão ser justamente discutidas todas as questões ambientais desses 36 municípios, culminando em uma proposta de zoneamento e do plano de gestão, que o plano de gestão significa ações para favorecer o desenvolvimento sustentável do litoral.
E além dessa discussão, também tem que haver uma conscientização, uma educação, uma formatação de pensamento voltado para que se realize efetivamente esse ordenamento costeiro, né?
Perfeitamente. E isso a gente pretende fazer assim na andança do programa, que como a gente vai ter contato com todos os setores das sociedades municipais e regionais, a gente pretende abranger sociedade, município, prefeitura, universidades, órgãos federais, órgãos estaduais, está tudo, é todo um mutirão que a gente vai conseguir. Não é fácil, mas que realmente vai criar um aspecto positivo de que a sociedade vai conhecer mais claramente os problemas e as possibilidades do litoral.
Através de discussões, de seminários.
Exatamente. Que nós temos previsto 3 ou 4 seminários ou oficinas em cada setor durante esse período de 11 meses, que é a ideia agora.
E o senhor acredita, pelo que foi elaborado, pelo que foi planejado, esse gerenciamento costeiro, a partir de abril do ano que vem, quer dizer, daqui a um ano, nós vamos viver uma nova realidade em termos ambientais na faixa litorânea?
O planejamento não significa uma questão imediata, mas o que a gente já sabe é que nesse ano, terminado o trabalho, sabemos que as comunidades litorâneas vão ter um conhecimento muito maior de quais são os problemas e também de quais são as soluções. E a partir daí, então, vem a segunda parte do plano, que são implementar as ações para melhorar a qualidade do nosso magnífico litoral, não é?
Na verdade, todos têm que ter essa consciência, mas o senhor é de opinião de que aquele que é pescador, aquele que vive na orla marítima, aquele que mais precisa ter consciência, educação desta situação do novo gerenciamento costeiro?
As comunidades pesqueiras de Santa Catarina, elas estão organizadas, inclusive a EPAGRE, que é outro órgão que está participando, tem vários programas de apoio e de conscientização dos pescadores, de organização e também de orientação para melhorar as suas atividades, os equipamentos, tá? Então, aqui sim que setor das comunidades pesqueiras já até começou antes essas atividades.
Quer dizer que é um trabalho feito pela Secretaria de Planejamento, mas que entra também a Secretaria da Agricultura olhando para o setor pesqueiro, que entra também por parte das prefeituras, dos próprios vereadores, dos legisladores, na consciência de que o programa prossiga aí bem, né?
O importante é que ele, graças às leis, é um programa institucional, é um programa de governo, do Estado, e que, inclusive, vai continuar, ou seja, começa nesse governo, mas vai continuar nos outros governos, porque é um programa do Estado.
Perfeito. Muito obrigado, arquiteto Jorge Sequeira, pelas informações. Muito obrigado pela participação.
Muito bom, ficamos sempre à disposição, viu?
Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço.
Destaque na rede.
E agora, o comentário de Walter Filho.
Se é a minha vez, então vamos lá, com licença. Olha, após alguns anos fora e agora totalmente restaurada, está de volta à Igreja Matriz de Santo Antônio dos Anjos, a tela de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, obra de quem? Do catarinense Vitor Meirelles, considerada uma verdadeira relíquia histórica. Uma mulher com 151 anos, um pouco mais de um metro de altura, vestido longo, olhar angelical e com aparência de quem está flutuando. São detalhes que marcam o primeiro olhar não técnico da obra pintada em 1856 em Roma, na Itália, onde o pintor aprimorava sua arte adquirida pelo lagunense José Inácio da Rocha, amigo e protetor do artista, que logo doou para a Matriz de Laguna. Todo o trabalho de restauração foi realizado e coordenado pela arquiteta Suzana Cardoso. Imaculada Conceição, tela de Vitor Meirelles, retorna então à Matriz de Santo Antônio dos Anjos, em Laguna.
O comentário de Walter Filho.
Amigo ouvinte, a 15ª edição do Diário dos Municípios termina aqui.
Sites consultados para este programa: www.fiesc.com.br,
www.jardinopolis.sc.gov.br,
www.iporã.sc.gov.br,
www.spg.sc.gov.br.
Nós aguardamos a sua opinião sobre essa iniciativa da Rádio Alesc Digital.
Entre em contato pelo e-mail radio@alesc.sc.gov.br.
Muito obrigado pela sua audiência.
Diário dos Municípios, uma radiografia de Santa Catarina.